Bom dia, Srs. Deputados. Bem-vindos a todos. Um cumprimento especial ao deputado João Oliveira, que nos visita hoje na nossa comissão. Vamos começar por a apreciação e votação da ata número 4213, relativa à reunião de 29 de julho. Ata lida. Não noto nenhuma divergência sobre a mesma, portanto podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Queria pedir aos Srs. Deputados que se podemos dar como boa apreciação da informação sobre a discussão da Comissão dos Projetos de Resoluções sobre a linha do metro Porto até a Trofa, Gondomar, Vila d'Este. Foi uma discussão longa, chegamos à conclusão que levaremos o comboio até ao muro, não à parede, mas à freguesia. E, portanto, podemos fixar, está fixada. Passava. Mas é mesmo até ao muro, portanto, mas é freguesia. É mesmo até ao muro. Ponto 3, discussão em comissão dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução 370-13 do Partido Comunista Português propõe medidas para a instalação e funcionamento do Centro para a Promoção e Valorização de Tapetes Arraiolos. Julgo que todos nós somos adeptos dos tapetes arraiolos. Veremos agora o que diz o Sr. Deputado João Oliveira sobre o projeto de resolução. Tem a palavra, Sr. Deputado. 3 minutos, marcados a olho, mas confio em não.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Queria, obviamente, não vou tecer aqui considerações muito para lá dos 3 minutos na apresentação deste projeto. Queria apenas sucintamente destacar os seguintes aspectos. A preocupação com a necessidade de proteção e de valorização dos tapetes de arraiolos, não só enquanto atividade económica, mas também componente do património cultural, não só do Alentejo, mas do nacional, tem sido uma preocupação que ao longo dos anos tem tido tradução em sucessivas discussões que, inclusive na Assembleia da República, temos tido sobre esta matéria, sobretudo com a preocupação de criar condições para que, do ponto de vista económico, a atividade possa ter sustentação, não só com a manutenção da atividade das tapeteiras, que por questões remuneratórias, de condições de trabalho, de doenças profissionais, vão, de facto, abandonando, digamos assim, a atividade em arraiolos, mas, sobretudo, porque com problemas que têm a ver com a contrafação de tapetes de arraiolos, com a produção de tapetes de arraiolos, inclusivamente noutros pontos do globo, acaba por criar condições para dificultar a valorização daquele produto e daquele elemento do nosso património cultural alentejano e nacional. E, portanto, a necessidade de proteção do tapete, de aprovação de medidas que permitam a sua valorização económica e cultural tem sido uma discussão que com alguma frequência tem sido feita na Assembleia da República, tendo mesmo sido aprovada em 2002 uma lei relativa à promoção e valorização do tapete de arraiolos. Ora, esta lei previa a criação e a instalação em arraiolos de um centro para a promoção e valorização do tapete de arraiolos, envolvendo várias estruturas e entidades que nesta área têm responsabilidades ou interesse direto, não só autoridades governativas, entidades governativas, mas também a própria Câmara Municipal e os próprios produtores e comerciantes de tapetes de arraiolos. E a verdade é que essa lei em 2002 foi aprovada por unanimidade, foi inclusivamente avançado o trabalho relativamente à constituição do grupo de trabalho que tinha como missão a aprovação dos estatutos do referido Centro para a Valorização e Divulgação do Tapete de Arraiolos, mas a verdade é que esses estatutos, apesar de terem sido aprovados, acabaram por nunca ter sido aprovados no grupo de trabalho, portanto, apesar de ter sido encontrado o consenso necessário para que fossem aprovados os estatutos, a verdade é que nem o governo na altura, portanto em 2006, o governo de José Sócrates, nem os governos que se lhe seguiram, procederam à publicação dos estatutos do centro, estando o centro ainda por criar e por instalar. Ora, esta situação tem conduzido a uma realidade que é a da efetiva desproteção do tapete de arraiolos, particularmente no que tem a ver com a certificação e a proteção da denominação de origem do tapete de arraiolos, que sem este centro fica mais dificultada. De resto, tivemos há pouco tempo a notícia de que havia, há ainda um diferendo entre a Câmara Municipal de Arraiolos e uma empresa sediada em Vila Nova de Gaia, tendo esta empresa conseguido fazer o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial da patente do tapete de Arraiolos. Que é difícil compreensão as condições em que uma empresa de Vila Nova de Gaia consegue fazer o registro da patente do tapete de Arraiolos, mas a verdade é que isso aconteceu, a disputa continuará, pelo menos do ponto de vista jurídico, não parece ser clara essa possibilidade, mas há uma questão que tem que ser resolvida, que tem que ver com a denominação de origem protegida, que tem que ver com a origem geográfica, que pode e deve ser resolvida por via da criação e da instalação deste centro. E, portanto, aquilo que o PCP vem propor, de resto com um projeto de resolução que tem em anexo a proposta de estatutos a que se conseguiu chegar e que julgamos que é uma base muito avançada da qual se pode partir para a aprovação dos estatutos do referido centro para a promoção e valorização do tapete de Arraiolos, e aquilo que vimos propor é que o Governo tome as medidas necessárias em conjunto com a autarquia e com os representantes dos produtores e dos comerciantes de tapete de Arraiolos para que rapidamente se possa dar início ao processo de aprovação dos estatutos, com a nomeação de uma comissão responsável pela revisão dessa proposta e com um prazo de 120 dias para a apresentação da referida proposta e de 180 dias para a publicação para a publicação dos estatutos do centro, para que este processo possa, digamos assim, dar um salto em frente e para que este património possa ser protegido e valorizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aceitam-se inscrições. Sr. Deputado Norberto Patinho, a quem aproveito também para cumprimentar e dar as boas-vindas à Comissão. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Presidencial Democrata, António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Antes de mais, felicitar o PCP pela iniciativa. Portanto, é uma iniciativa com bastante relevo numa economia muito importante, que não é só em Arraiolos, mas é da região Alentejo e tem um impacto nacional também. Esta questão da certificação ou qualificação do tapete de Arraiolos é uma matéria determinante para garantir que aquele produto mantenha os seus aspectos mais genuínos, mas também para garantir que a concorrência que seja feita ao nível de outras áreas da tapeçaria seja leal, portanto não sofra os constrangimentos de uma concorrência desleal, nomeadamente contrafação de produtos que vêm de outros países, como são o exemplo da China, que estão claramente identificados e que entram no mercado nacional a concorrer com o tapete e a desvirtuar aquilo que é um produto genuíno, com características muito importantes para a nossa região e para o país, obviamente. Dar nota que aquilo que se perspectivava era a criação de um centro para a promoção e valorização do tapete de Arraiolos, portanto a base, como já foi referido, de um estatuto é muito importante, mas o que é certo é que nunca se deu corpo a este equipamento para dar estas garantias, portanto, aos produtores e produtoras, portanto, muitos, na maioria dos casos, são mulheres que trabalham em casa e que fazem este produto com estas características e que, na realidade, estamos a desperdiçar uma mais-valia que nós temos, até da nossa diferenciação, que nós temos, neste caso, no Alentejo. Dar nota que a inexistência deste centro tem inibido o tapete Arraiolos de poder ter ou apresentar candidaturas de promoção específicas do tapete, mas também de apresentar um conjunto de aspectos que têm a ver com investigação e desenvolvimento tecnológico, algumas áreas que não fica, de certa forma, inibido de apresentar propostas e candidaturas nesta área. Portanto, relevamos a proposta do PCP, o ter sido colocado em cima da mesa. Parecem-nos que os prazos, ainda assim, que estão propostos são demasiado longos para a emergência que este tema deve ser discutido. Mas, para quem já esperou tanto tempo, os prazos que são propostos até acabam por ser relativamente curtos, olhando para o espaço de 2012 até agora, que nada se fez. Mas, ainda assim, o que eu digo é já. Dar nota também que, como já foi referido, há uma candidatura neste momento para património imaterial, cultural e material da humanidade, o tapete Arraiolos, portanto não é única na região, mas é uma das candidaturas também muito importantes, tal e qual como aquela que nós tivemos no ano passado, em relação, portanto, ou ainda este ano, penso eu, do chocalho com património cultural e material da humanidade. Portanto, um aspecto relevante, sublinhamos e consideramos que este projeto de resolução apresentado pelo PCP tem toda a pertinência e acompanhamos integralmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos aqui hoje uma ordem de trabalhos longa nos projetos de resolução e por isso mesmo eu vou tentar ser muito sintético, só para dizer que, como é óbvio, nós acompanhamos também este projeto de resolução do Partido Comunista Português, que aproveitamos também para felicitar. Esta questão não é só uma questão local, foi muito falado Arraiolos e Alentejo, mas isto é uma questão, como é óbvio, nacional, até porque uma parte muito importante do desenvolvimento da nossa economia tem a ver com o aproveitamento de um conjunto de características, de produtos, de denominações que são portuguesas, exclusivamente portuguesas, nas quais, obviamente, se inscreve também o tapete de Arraiolos. O tapete de Arraiolos representa, nesse sentido, um produto português que tem uma capacidade muito grande, não só nos mercados internos, mas também nos mercados exteriores, de dar esta dimensão da marca Portugal e de acrescentar muita qualidade à marca Portugal. Como é óbvio, isso supõe sempre também a proteção das próprias marcas. Nós sabemos que hoje, num mundo global e num mundo com muita concorrência desleal, acontecem sempre fenómenos, nomeadamente extra-fronteira, complicados. Já aqui foi citado, por exemplo, o caso do mercado chinês, que produz também tapetes de Arraiolos, e por isso mesmo termino dizendo que este é um projeto do Partido Comunista de fiar. Fiar no sentido de ser, não de fiar no sentido de confiança. É certamente que haverá mais que nós podemos confiar, mas acompanhamos o projeto e as preocupações do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguns deputados querem juntar consenso ao consenso. Senhor deputado Heitor Sousa.
Não podia deixar de faltar a chamada.
Esta matéria envolve esquerda com borda do PCP. Bom,
em muitas matérias que nós concordamos com o PCP, aliás com outros partidos, aliás vamos ter oportunidade de, nesta discussão de vários projetos de resolução, concordar também com o CDS num projeto de resolução em concreto. Portanto, sobre isto, apenas para me juntar ao consenso que foi aqui produzido em nome dos tapetes de arraiolos e, de facto, o caminho da certificação e do certificado de origem é essencial, não só para defender as nossas atividades e as nossas artes, mas também para defender a economia nacional e a economia local. E, desse ponto de vista, o projeto de resolução do PCP é um projeto bastante em linha com a defesa desses princípios que nós saudamos e que acompanhamos, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, para encerrar, reforçar o consenso previsto.
Obrigado, Sr. Presidente. Essa nota é a primeira nota que importa sublinhar, é o apoio unânime a esta preocupação e a esta solução que aqui procurámos trazer com esta iniciativa, e eu espero que, a exemplo daquilo que aconteceu em 2002, se possa por unanimidade aprovar o projeto e se possa rapidamente ter aprovado os estatutos do centro. Queria só deixar alguma nota, quando o Sr. Deputado António Costa da Silva diz que os prazos ainda assim são extensos, esse foi um problema com que nós nos debatemos, porque de facto prever 4 e 6 meses, quer para a criação da quer para o prazo para a Comissão aprovar os novos estatutos, quer para o Governo os publicar, era um problema de definição de prazo que podia ser mais ou menos longo, mas que, considerando os 14 anos de espera, de facto os 6 meses em 14 anos de espera, já não falta muito, já não dá para fazer tapetes muito compridos em 6 meses, mas ainda assim é um prazo que ainda assim é mais curto do que a espera que já tivemos. E de qualquer forma, este é sempre um prazo máximo, né? Portanto, os prazos que estão indicados são prazos máximos. O Governo, tendo condições para isso e tendo esse objetivo, pode obviamente criar condições para que mais rapidamente possa ser aprovado os estatutos do Centro Tapete de Arraiolos. Eu queria só chamar a atenção de um aspecto que foi de resto referido aqui por alguns senhores deputados, é que o objetivo do Centro é de facto o de dar um tratamento multidimensional, digamos assim, à questão dos tapetes de arraiolos. Não só no plano da valorização económica direta que pode ser feita por via da certificação e da denominação de origem, mas também por via da valorização da atividade económica com a valorização profissional, com a formação profissional, com a valorização da componente artesanal que este trabalho tem e, sobretudo, criando condições para que esta atividade não acabe por ser uma atividade em extinção por via da produção manual e artesanal no concelho de onde ela é originária, por desvalor no plano da concorrência económica com outro tipo de produções, nomeadamente industrializadas, vindo de outros pontos do mundo, e foi referida a origem da China, mas há de facto outras origens de produção industrial de tapete de arraiolos que podem pôr em causa esta atividade, e portanto a aprovação dos estatutos e a criação do centro pode dar essa resposta. E portanto registo esta unanimidade e esperemos que também em relação à candidatura a património da humanidade ela se possa vir a registar, porque esse era de facto um contributo muito significativo que certamente, à semelhança de outras candidaturas que tivemos recentemente aprovadas com sucesso, podia dar o impulso final ao trabalho que tem sido feito de estudo, de aprofundamento do conhecimento e de valorização em torno da tapeçaria, em particular dos tapetes de arraiolos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro com agrado o amplo consenso e o reforço para mais um prémio do Património Mundial, se assim for essa a conclusão. Passamos então, agradeço a participação dos Srs. Deputados. Cumprimentar os Srs. Deputados que nos fizeram esta visita e discussão deste projeto de resolução. Vamos passar a vários projetos de resolução. O 268 do CDS Partido Popular, o projeto de resolução 398 do Partido Social Democrata, 408 do Partido Socialista e 414 do Partido Ecologista aos Verdes. Todos versam sobre a mesma matéria, a alteração do traçado, prolongamento da A32 e levantamento imediato das atuais condicionantes. Para apresentar, a palavra ao Sr. Deputado do CDS, João Almeida.
Posso pôr uma questão?
É uma figura regimental que nós arranjamos agora, é uma questão. O Sr. Deputado tem... Faça o favor.
Não, a questão é simples, é que o deputado do PSD que está a liderar este processo teve um problema no carro, não pode participar na discussão. Não foi na A32, foi perto de Lisboa. Não sei se é possível adiar a discussão, se não for, paciência, nós discutiremos o nosso na semana que vem, se for possível.
Sr. Deputado, temos de facto não só...
Está previsto
um... Está, é só por uma questão, porque temos connosco... Temos connosco pessoas que vieram de longe e, portanto, sei, apelando, obviamente, à boa vontade do Partido Social Democrata e a possibilidade de um dos três deputados poderem fazer uma apresentação não tão longa, mas com igual qualidade do projeto de resolução, vamos continuar com a discussão. Eu cumprimentava o Sr. Deputado João Almeida e dar-lhe as boas-vindas na nossa comissão e dar-lhe a palavra para a apresentação do seu projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria naturalmente cumprimentar também os senhores presidentes de juntas, representantes de municípios, os representantes da Auranca. Este projeto de resolução do CDS, bem como os dos outros partidos, dizem respeito a uma matéria que esta Assembleia conhece muito bem, sobre a qual já deliberou, mas que infelizmente não teve nunca a concretização que era ansiada pela população e que foi determinada por este Parlamento. Portanto, trata-se de uma matéria que diz respeito ao prolongamento da A32, e ao traçado que inicialmente estava definido para a conclusão da A32, para a oposição que sempre existiu a essa solução de traçado por parte da população local, designadamente no que diz respeito à freguesia da Branca no Conselho de Albergaria à Velha, mas não só. Portanto, é um traçado que tem impactos significativos, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, impactos negativos esses, para as populações e para o desenvolvimento económico da região, e, portanto, já houve no passado a discussão neste Parlamento não só de projetos de resolução, mas principalmente de uma petição com mais de 4 mil assinaturas. Foi essa petição, aliás, que deu origem aos projetos de resolução, uma petição com mais de 4 mil assinaturas, no sentido exatamente de suspender o processo relativo à A32, à época. O desenvolvimento natural desse trabalho foi o estudo de alternativas e a comunidade intermunicipal de Aveiro tem feito esse trabalho e foi possível, entre os diferentes municípios, trabalhar uma solução que seja não só a solução para este problema e que liberte a freguesia da Branca e o Conselho de Albergaria do ONUS que neste momento tem em função do corredor que está definido, mas que possam inclusivamente criar uma solução que beneficie o interior do Distrito de Aveiro e que beneficie também os concelhos vizinhos do Distrito de Viseu, através de uma ligação entre a A32 e a A25, que permita, efetivamente, do ponto de vista rodoviário, criar uma solução quer de escoamento de produtos por via rodoviária para os concelhos do Distrito de Aveiro, quer um acesso mais favorável através de corredor rodoviário aos portos de Aveiro e de Leixões para a A25 e para os municípios do Distrito de Aveiro. Assim sendo, parece-nos consensual, e o projeto do CDS é exatamente no sentido de poder promover o consenso, concluir as três matérias que nós concluímos em termos de resolução. Por um lado, que se abandone definitivamente uma solução que desde sempre foi criticada, que o Parlamento já deliberou não acolher, que a comunidade intermunicipal também já rejeitou e que a população desde sempre não quis, que se dê instruções às entidades competentes para a revogação imediata das condicionantes. E isto é muito importante, porque as condicionantes, para além de serem uma pressão em cima das populações, são uma condicionante também ao desenvolvimento e, portanto, impedem neste momento o desenvolvimento naquela zona. Eu ressalvo que o governo anterior, neste caso é mesmo o anterior, o 20º governo, chegou a fazer essa deliberação junto da Infraestruturas de Portugal, no sentido de serem promovidas as ações para o levantamento destas condicionantes, e portanto era concretizar isso mesmo, e depois concluir o óbvio também, que é que a solução que venha a ser considerada em alternativa, sabemos que não é uma solução para o imediato, não está consagrada nos diferentes planos que neste momento estão em vigor, mas uma solução futura alternativa seja discutida com a comunidade intermunicipal, neste caso no que diz respeito a Aveiro, mas necessariamente também em relação a Viseu, para que a ligação da A32 à A25 não só elimine definitivamente os problemas que criava o traçado anterior, mas que potencie o desenvolvimento do interior do Distrito de Aveiro e dos municípios do Distrito de Viseu que fazem fronteira com o Distrito de Aveiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu há bocado fiz referência, mas não cumprimentei o representante da ANLANC, desejar-lhes boas-vindas e dar-lhes parabéns pela participação cívica que sempre demonstraram nesta matéria. Dando tempo ao Partido Social Democrata, posso avançar, vou avançar para a apresentação também da apresentação do Partido Socialista. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar as senhoras e senhores deputados, estendendo o cumprimento também aos seus representantes das Juntas de Freguesia e da Câmara Municipal de Albuquerque Velha. Como foi dito e bem, pelo meu antecessor, falta um pequeno troço, cerca de 20 km, para concluir o prolongamento da A32 até a A25. Quem conhece o local, como eu conheço bem, estou à vontade para defender que esse traçado é importante para o desenvolvimento local. É um traçado que, ao passar o atual traçado do IC2, pelas freguesias de Pinheiro da Bemposta, Branca, Albuquerque Nova até Albuquerque, demora, no Google, consultando, 23 minutos e média para fazer um percurso de 18,5 km. Isto nota-se que é importante a execução desta obra. O traçado encontrado é por todos reconhecido como não prático, não de viabilização, um traçado que não interessa à região, não interessa aos interesses locais, não interessa à economia local. Como foi exposto pelo Sr. Deputado do CDS, eu quero, em nome do Partido Socialista, associar-nos a esta iniciativa e, através dela, propor que se faça um projeto conjunto, de forma que esta matéria seja consciencializada por todos. É a nota que acrescento. Embora também me permitam aqui uma pequena picadela. Eu penso que nos últimos 4 anos podia ser feito mais por este processo. Senhor deputado, permita-me, deixe-me concluir. Suspender a obra, alterar o traçado, não tem custos financeiros para o país e a Troika. Não. Senhor deputado, permita-me esta. Permita-me a minha intervenção dizendo que em 2010 ou 2009, o PSD aprovou ou pediu que fosse alteração do traçado. Tivemos 4, 5 anos, portanto, este problema não faz sentido existir neste momento, mas pronto, eu não queria com isto criar turbulência no processo, porque o que nós queremos é que a solução rapidamente seja implementada e não à procura de bodes expiatórios. Portanto, este excesso que eu tive, penso que podia ter evitado, mas também não há aqui melindre para ninguém que se faça essa nota de um pouco de expiação de um pecado que todos nós cometemos, mas portanto assumir a verdadeira expressão. Pronto, Partido Socialista é tudo e, portanto, fica a sugestão de um projeto conjunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há problema nenhum. Para a próxima, pique-me no anuncio.
Não
anuncio. Talvez seja mais... Pode ser que passe. Sr. Deputado António Costa e Silva, estava só a adiar na convicção que o deputado só pudesse chegar, mas
não tendo essa expectativa e não sendo tão conhecedor como os deputados eleitos por aquele círculo... Portanto, de qualquer forma, portanto, aquilo que é a nossa iniciativa é muito semelhante àquelas que foram aqui apresentadas, portanto, vai de encontro a uma aspiração, portanto, daquela zona, no sentido de eliminar um conjunto de condicionalismos. Este prolongamento da A32 é muito importante e decisivo, até pelos aspectos que ainda agora foram referenciados, que têm a ver com a questão da eliminação de um conjunto de obstáculos que inibem, portanto, o desenvolvimento do projeto, mas também abandonar uma solução crítica que, ao longo dos tempos, foi rejeitada pela população e foi rejeitada pelos autarcas locais. Portanto, pensamos que é importante que este projeto seja efetivamente executado. Não sabemos quando e condições, mas não deixa de ser, portanto, se procurar uma alternativa, mas também procurar uma solução de financiamento futura para o projeto. De qualquer forma, dar nota que nos associamos e estamos disponíveis para encontrar uma solução de consenso para o tema que nos está aqui proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esqueceu-se apenas dizer que isto beneficia também o Distrito de Viseu. Teria sido simpático para questão. Mas fez uma belíssima apresentação. Passo agora ao Partido Comunista aos Verdes. Deputada Elisa Plano, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar as pessoas que estão atrás de mim, que eu não consigo ver, e peço desculpa por estar de costas, mas estas reuniões têm estas contingências pelo formato da sala, mas não queria deixar, evidentemente, de cumprimentar. Julgo que os representantes da Auranca e também os autarcas que entenderam por bem estar presentes nesta reunião, onde há esta discussão. Sr. Presidente, sobre o prolongamento da A32, muito haveria a dizer sobre os seus impactos, não apenas na freguesia da Branca, mas é sobre essa localidade em concreto que nós nos estamos a debruçar com estes projetos e nesta reunião. E eu quero saudar não apenas as pessoas que estão atrás de mim, mas toda a luta que estas pessoas, nas suas mais diferentes funções, têm empreendido ao longo de anos, já se pode mesmo dizer assim, numa luta por uma causa que consideram absolutamente justa e legítima. E ao que parece, daquilo que temos discutido aqui na Assembleia da República e daquilo que se pode reconfirmar por esta reunião, nós também o consideramos legítimo e justo. E nesse sentido, os Verdes, que estiveram há relativamente pouco tempo numa audiência com este assunto em mãos, entenderam por bem também dar o seu contributo com a elaboração de um projeto de resolução para ser discutido e votado na Assembleia da República e que propõe dois itens em concreto. O primeiro, que se desista de forma definitiva da solução prevista para a A32, que tem graves implicações ambientais, sociais e económicas na freguesia da Branca. De facto, culminar um processo de avaliação de impacto ambiental com a opção por um traçado que o próprio estudo de impacto ambiental determinava como um dos piores traçados, ou seja, quando eu digo um dos piores, é daqueles com maiores impactos sobre a população, sobre ao nível ambiental, ao nível económico e ao nível social, é qualquer coisa que não se entende e que descredibiliza este próprio instrumento de política ambiental, que é a avaliação de impacto ambiental, mas que é um instrumento que pressupõe uma coisa que na nossa perspectiva é fundamental, uma forte participação da população e o ter em conta também as opiniões de autarcas e populações relativamente a esta matéria. Não é coisa de menos importância num instrumento desta natureza. A suspensão da construção da A32 foi declarada, mas aquilo que nós pretendemos é que seja abandonado em definitivo. E eu julgo que, pela intervenção que ouvi por parte de outros grupos parlamentares, há condições para que isso possa acontecer. Por outro lado, aquilo que os Verdes propõem é que se inicie urgentemente os procedimentos necessários para a revogação das condicionantes que decorrem do traçado da A32. Como já aqui foi referido, estas condicionantes são um constrangimento muitíssimo grande ao desenvolvimento daquela localidade e, enfim, podemos mesmo dizer, daquela sub-região, digamos assim, em concreto, e é preciso que as populações e esta localidade se possam libertar destas condicionantes e se possam desenvolver harmoniosamente como projetam há muito tempo e sonham poder concretizar. E nesse sentido, os Verdes, mais uma vez o refiro, quiseram dar o seu contributo direto através da elaboração do projeto de resolução, mas identificámos-nos também, naturalmente, com muitos dos pontos que os outros grupos parlamentares também aqui propõem, e aquilo que os Verdes sonham também, relativamente a este caso em concreto, é que possamos ver estes projetos aprovados e, quem sabe, elaborar um projeto de resolução, um texto conjunto que possa vir a dar como resultado uma resolução da Assembleia da República onde todos os grupos parlamentares se possam rever. Muito obrigada, Sr. Presidente, e a população em concreto, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra aos mais grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Machado, bem-vindo à nossa comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Naturalmente, começar por saudar os presentes, os autarcas e as representantes das populações, da associação, e dizer que, nesta fase, depois do que já foi dito, é mais fácil intervir, não é? Efetivamente, acho que há um consenso alargado, não quanto à questão da conclusão ou não da A32, porque, nesse aspecto, também estamos de acordo sobre a necessidade da sua conclusão, mas o consenso essencial é relativamente ao traçado e à alteração do traçado operado. E eu recordo o processo que nós acompanhámos na altura com visitas ao terreno, com deslocações, com contacto com a população, é que havia um traçado inicial que não era problemático e que foi alterado e que atravessava literalmente a freguesia da Branca a meio, com grandes impactos na população, com destruição de habitações, com impactos ambientais muito significativos. Ora, e todo este processo levou a uma luta muito justa por parte das populações, nomeadamente da freguesia da Branca e com a Associação do Ambiente e Património da Branca, que desenvolveu um trabalho notável, até com classificação de património arqueológico que existe e que deve ser salvaguardado, e que, na devida altura, alertou os grupos parlamentares para essa necessidade. Na altura, recordo também que já discutimos esta matéria, isto é, já há uma resolução aprovada relativamente a esta matéria, que vão no sentido da alteração do traçado relativamente àquele bocadinho da A32 que está ali em causa. E, portanto, aqui com estes projetos de resolução, nós reforçamos aquilo que é uma resolução já do passado. E, portanto, eu julgo que estamos em condições de mandar uma mensagem muito clara para que, efetivamente, haja uma alteração do traçado que respeite a vontade das populações. E, portanto, estando de acordo, o Grupo Parlamentar do PCP, estando de acordo com a generalidade dos projetos de resolução aqui apresentados, queríamos apenas destacar alguma insuficiência. Isto é, nós deveríamos partir para este processo ouvindo naturalmente aquilo que é a comunidade interregional de Aveiro, os autarcas e os eleitos ali representados, mas também ouvir a população. Eu acho que qualquer futura solução relativamente ao traçado da A32 que não passe por ouvir as populações estará necessariamente manca, e nesse sentido eu acho que poderíamos trabalhar para incluir provavelmente em redação final, uma vez aprovados os projetos de resolução, tentar incluir uma formulação que permita também envolver a população nesta decisão, porque é extremamente importante que a população seja ouvida, porque naturalmente a população, os seus representantes estão de pé atrás relativamente a todo este processo, e com razão, porque havia um traçado inicial que era pacífico, houve uma alteração e qualquer outra alteração tem que ser devidamente informada e articulada com as populações. E, portanto, eu acho que este era um aspecto importante para que as populações também tivessem envolvimento nas futuras decisões relativamente a este traçado, e nesse sentido era o único comentário que fazia, dando naturalmente o nosso acordo e apoio a esta justa reivindicação das populações que aqui é trazida a esta comissão. E disso, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que esta situação tal qual está em cima da mesa não tem uma conclusão necessariamente fácil, porque todos nós estamos de acordo já há vários anos em rejeitar o traçado proposto inicialmente para a A32 e de o considerar altamente lesivo para, quer em termos de solução rodoviária propriamente dita, quer em termos de impacto económico e social nas populações circunvizinhas, em particular nas populações da freguesia da Branca. E, portanto, eu creio que esse consenso sobre essa matéria existe aqui na Comissão, e não querendo meter foice em cera alheia, creio que se esta Comissão decidisse fazer um texto conjunto apenas sobre a anulação desta solução de traçado e a eliminação das condicionantes atuais que pesam sobre o ordenamento do território da freguesia da Branca, esse consenso seria melhor do que ter vários projetos que falam sobre essa mesma questão, praticamente nos mesmos termos. Mas há aqui uma outra discussão que está subjacente e sobre a qual eu não sei se há consenso, que é saber qual é a posição dos vários grupos parlamentares relativamente a uma suspensão de facto, e não de jure, do traçado da A32. Isto é, deve ou não ser a A32 completada, ou deve, se não for completada, como é que deve ser feita a ligação, por exemplo, ao nó da A25? Essa circunstância é uma circunstância que não reúne necessariamente o consenso dos grupos parlamentares. E, no entanto, há projetos de resolução que defendem que o que deve ser feito é apenas uma alteração do traçado do prolongamento da A32, portanto, partindo do pressuposto de que a A32 deve continuar a ser concretizada, e há outros grupos parlamentares, por exemplo, o projeto de resolução dos Verdes, não abre a porta para que a própria A32, segundo percebo do texto, possa não ser concretizada como solução rodoviária para o fecho da malha que existe naquela região, uma espécie de circular exterior de Aveiro. E esta questão não é uma questão de sumenos, porque nós temos conhecimento que no plano de investimentos da Infraestruturas de Portugal, na dimensão ou no domínio rodoviário, uma das prioridades que existe para Infraestruturas de Portugal ou para o plano de investimentos de Infraestruturas de Portugal são os investimentos de proximidade, chamados investimentos de proximidade, que são sobretudo aqueles que fecham malhas que estão por concluir. E esta é uma delas, este é um dos casos em que esse investimento pode ser enquadrado no âmbito dos investimentos das Infraestruturas de Portugal. Aquilo que nós conhecemos do terreno é que o fecho desta malha em perfil da autoestrada é um completo exagero. É um investimento que está bastante para além daquilo que são as necessidades do ponto de vista da circulação de veículos e da intensidade de fluxos de veículos para a região. Acresce que uma solução em perfil de autoestrada tem sempre custos para os utilizadores, não é? Não estou a ver que os partidos da direita, que andam a defender o princípio do utilizador pagador há uma série de tempo, e que fizeram aquela tragédia, aquela decisão trágica de introduzir portagem em tudo quanto era autoestradas, venham agora defender que para este caso concreto se deve aplicar o princípio de uma autoestrada sem custo para o utilizador. Portanto, os impactos que uma solução rodoviária deste tipo pode ter no fecho da malha não é uma questão indiferente. E, portanto, merece, provavelmente, uma reflexão maior e que esta questão seja claramente separada do problema que está aqui em cima da mesa, que reúne o consenso dos grupos parlamentares. Portanto, até por esta razão, eu creio que se justificaria um projeto de resolução mais curto, mais sintético e mais focado na questão do levantamento imediato das condicionantes que existem no traçado antigo da A32, vamos pô-lo assim nestes termos, e portanto para que se elimine essa hipótese de variante no projeto de investimento que está associado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apesar de utilizar a figura do orador provocador, eu queria alertar os grupos parlamentares que, quer no projeto na discussão anterior, quer nesta, em que eu noto grande consenso na maioria dos temas, alertar os grupos parlamentares que se pudessem, antes da votação em plenário, ter um texto conjunto, uma vez que só faremos esta votação, fixação de oração final, no dia 20, portanto há tempo até lá, se assim entenderem, se quiserem que de facto surja essa posição conjunta do Parlamento, irão a votação dia 20, portanto temos até lá para não estar a votar textos diferentes, que façam um pequeno esforço, até apelando à nota que dada aqui pelo deputado Heitor Sousa, um esforço de ter um texto conjunto. É apenas uma sugestão e damos a nota que só votaremos isto dia 20, portanto temos até lá essa margem de tempo. Passaria agora uma segunda volta para os proponentes, Tenho já a inscrição, Sra. Deputada Lisa Plante, tem a palavra.
Sim, eu até nem pensava intervir outra vez, mas esta intervenção do Sr. Deputado Heitor de Sousa levou-me a inscrever, porque eu acho que há algumas coisas que devem ficar claras, ou pelo menos nós devemos ajudar a clarificar. Os projetos de resolução são compostos, por norma, quando apresentados pelos grupos parlamentares, por uma nota justificativa, aquilo que uns chamam preâmbulo, nota introdutória, não importa, é o texto onde os grupos parlamentares justificam, no fundo, a sua iniciativa e mostram a sua posição política, e depois são compostos por uma parte resolutiva, que é aquela parte onde diz aquilo que exatamente nós propomos à Assembleia da República, delibera, recomendar ao Governo. Pronto. O projeto de lei dos Verdes, na parte resolutiva, peço desculpa, estou toda a razão. O projeto de resolução dos Verdes, na sua parte resolutiva, pede somente o seguinte. Ponto 1, que se desista de forma definitiva da solução prevista para a A32, que tem graves implicações ambientais, sociais e económicas na freguesia da Branca. Ponto 2, se iniciem urgentemente os procedimentos necessários para a revogação das condicionantes que decorrem no traçado da A32. Foi isto que eu li que vai ser votado no plenário da Assembleia da República. Tudo aquilo que os Verdes dizem, e que é legítimo dizer, e os outros grupos parlamentares dizem, sobre a A32, o seu prolongamento, os seus impactos até noutros locais, os seus custos, isso não importa, é a posição do grupo parlamentar, é a sua justificação, mas a única coisa que vai ser votada é a parte resolutiva de cada um dos projetos, é só isso que interessa. E foi por isso que eu considerei, face àquilo que li das partes resolutivas dos outros grupos parlamentares, que eu julgo que é possível nós chegarmos a um consenso de aprovação e depois da aprovação, agora para corresponder ao repto do Sr. Presidente, depois da aprovação dos vários pontos das partes resolutivas dos diferentes projetos de resolução, nós vemos o que é que foi aprovado e a partir daí sim podemos construir um texto conjunto. Eu acho que de qualquer maneira ao plenário deve ir os projetos de cada um dos grupos parlamentares. Esse trabalho para construir, eventualmente, depois, um texto comum é depois da votação. Mas, se eventualmente não houvesse texto comum, também não era nenhum drama, porque o Governo também não fica menos obrigado a observar uma resolução da Assembleia da República, se ela for apenas uma, ou se forem cinco ou seis. Isso não tem relevância absolutamente nenhuma. E, portanto, era, no fim, estes reptos que eu gostava de responder e de esclarecer, porque eu acho que é importante que as pessoas tenham em conta que, muitas vezes, aquilo que é dito na justificação de motivos não é, e pode contrariar aquilo que outros grupos parlamentares pensam, não é para levar outros grupos parlamentares a votar contra, é apenas uma justificação, porque a única coisa que interessa é a parte resolutiva, que é essa que vai ser votada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim é, a mesa tenta sempre consensos, mas aceita sempre de igual forma todas as soluções que os parlamentares queiram impor. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Partido Socialista revê-se e retrata-se nos três projetos, quer do CDS, quer do PSD, praticamente são cópias. Os Verdes têm essa divergência de entendimento, segundo a Sra. Deputada, sobre o prolongamento do... Bom, repare, prolongamento da A32 para os Verdes é para executar ou não? É uma pergunta muito direta, muito concreta. É para executar ou não? Essa é a dúvida que a mim me suscitam, por quantos outros, ninguém tem dúvidas que o prolongamento da A32 é para se executar. No caso dos Verdes, suscitou-me essa dúvida, Sra. Deputada. Pronto, depois que me agradeci, depois que me esclarecesse. Porque para o Partido Socialista é fundamental para o desenvolvimento das populações da Branca, de Pinheiro da Bemposta e da Albuquerque Nova, que o trouxe da IC2, antiga N1, tenha uma alternativa de desenvolvimento, que será o prolongamento da A32. E para tudo o que foi dito sobre o potencial que isso traz e os ganhos em termos de escala para a economia local, dado que se trata do fecho de uma malha, quem conhece o local, e já agora permita-me tentar fazer aqui uma imagem, nós temos a Aeroportuária do Porto, que depois tem um ramal que sai, que é a A32, que fica descontínuo até a A25. Este bocado, estes 20 quilómetros, não sei se depois no traçado novo se dá 18, se dá 17, mas que neste momento entre Oliveira das Ameixas e Albergaria são 18,5 quilómetros, este troço será, portanto, curto-circuitado e faça a ligação aérea do Grande do Porto à rede de estradas. Esta é a perspectiva que nós vimos de desenvolvimento, que há aqui quem vem de Viseu e quer ir para o Porto de Matosinhos, não precisa de ir praticamente à Aveiro para depois vir para trás para o Porto. Não sei se me faço entender, é esta a rede. E é perante isto que para o Partido Socialista é fundamental que o prolongamento da A32 se faça. Quanto ao estudo, isso eu penso que é para todos, que o estudo, que seja feito um novo estudo, que este traçado que seja postulado, Sr. Presidente da Gaveta. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tendo havido uma dúvida concreta, espero que a explicação seja objetiva e esclarecedora. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque me foi feita uma pergunta direta e eu, Sr. Deputado, agora tenho que ouvir a resposta. Fez a pergunta, peço desculpa também, mas já tenho que ouvir a resposta. Eu pensava que tinha respondido à sua questão na intervenção que fiz anteriormente. Em bom rigor, vamos pôr as cartas todas em cima da mesa. Eu até estava a falar aqui para a população que muitas vezes não conhece estes pequenos pormenores, não é verdade, do conteúdo de um projeto de resolução na Assembleia da República. Eu acho que é sempre importante. Agora, ter que explicar isto a um deputado, para mim já é um bocadinho... Não espero, Sr. Deputado. Não. Porque o Sr. Deputado não vai poder... O que os verdes colocam como justificação, na sua opinião, é uma coisa.
O que é votado?
O que é votado é a parte resolutiva. Agora, mas eu vou ler outra vez um bocadinho mais devagar, Sr. Deputado, que é para ver o que é que os verdes propõem, que vai ver que não é nada incompatível com a sua própria opinião. Se desista de forma definitiva da solução prevista para a A32, que tem graves implicações ambientais, sociais e económicas, na freguesia da Branca. Na minha intervenção foi muito clara. É sobre este traçado com implicações na freguesia da Branca que nós estamos a tratar neste projeto de resolução. Não é nada mais. Por isso eu iniciei justamente a minha primeira intervenção a dizer sobre a A32, muito haveria para dizer. Mas não é sobre isso que nós aqui estamos a discutir. Estamos a discutir os seus impactos na freguesia da Branca. E então, por isso, eu acho que estamos todos de acordo, senhoras e senhores deputados. E é sobre esta população que tem tido esta luta em concreto, é esta população que nós devemos uma resposta. E, portanto, eu acho que estamos em condições de levar por diante todos estes projetos de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu acho que as dúvidas foram a benefício do esclarecimento e, portanto, tirando algumas considerações, o Sr. Deputado, tal como todos nós, percebeu na discussão e na leitura do global que havia nuances, mas de facto, e tinha toda a razão nas nuances, e fez muito bem em chamar a atenção para as nuances, ficou claro agora para toda a gente que de facto, e por isso é que eu também, só considerando a parte resolutiva, sugeri, são todas tão iguais, que se pudesse antecipar calendário e ter logo um texto conjunto. Mas aceito como bom, até porque reforça a posição dos grupos parlamentares, que seja votado cada um dos seus projetos de resoluções, e depois pedir apenas aos seus deputados que sejam sellers e consigam um texto conjunto, com força, com unanimidade, para que se possa dar um sinal a todos os governos, porque essa não é uma matéria deste ou do outro governo, para que essa solução seja mais completa. Passava a palavra ao último, ao deputado João Almeida, para encerrar, que é a última intervenção dos deputados proponentes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só porque eu não tinha, como fui o primeiro a falar, não tinha ainda respondido, naturalmente que o CDS está completamente aberto a este consenso. Aliás, quando entregou o projeto de resolução, teve a oportunidade de sinalizar ao Sr. Presidente da Comissão que, para não agendar este debate sem que todos os grupos parlamentares pudessem apresentar as suas iniciativas. A nossa ideia sempre foi a do consenso. Eu não sei se processualmente, se a votação das resoluções e a elaboração de um texto conjunto posteriormente, se isso é regimentalmente possível. Se for ótimo, portanto é melhor, acho que é a melhor solução. Do ponto de vista do consenso em si, para nós há duas matérias que são essenciais e sobre essas parece haver consenso. Uma é o abandono definitivo da solução, libertar as populações deste ónus e libertar o desenvolvimento económico daquela região. A segunda é a revogação imediata das condicionantes, portanto isso é fundamental. Nós temos um terceiro ponto no nosso projeto de resolução, é um facto, sobre o traçado alternativo. Por acaso não concretizamos o perfil, mas a ideia que está subjacente, também sem nenhum interesse de estar aqui a dissimular o que quer que seja, o nosso entendimento é que seja em autoestrada e, se discutíssemos isso, a questão é muito relevante, tem a ver com o acesso exatamente à rede e tem a ver com as dificuldades que há na rede viária existente para algumas indústrias em concreto daquela região, para o escoamento das suas produções, em alguns casos até pela dimensão, que tem problemas gravíssimos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Conselho de Severo do Voga, na área da metalomecânica tem indústrias que têm uma enorme dificuldade de escoamento pela rede viária que existe e dificilmente, se não tiverem em proximidade o acesso à autoestrada, isso vai-se manter e, portanto, mas isso é toda uma discussão técnica que não cabe aqui. Do nosso ponto de vista, a prioridade, claro, do nosso ponto de vista, a prioridade são os dois primeiros pontos do nosso projeto de resolução e, portanto, se houver consenso nesses, nós estamos perfeitamente abertos a esse consenso. Destes dois é que não podemos naturalmente prescindir, porque esse é o objeto essencial do nosso trabalho e é a concretização daquilo que é o desejo das populações, portanto estaríamos a frustrar isso também. Se eventualmente se disser alguma coisa, queria só deixar esta nota porque é relevante o que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, se for possível no texto conjunto ter alguma coisa relativamente ao futuro, também damos acordo a que, para além das autarquias, se envolvam as populações. Elas, neste momento, estão envolvidas através das autarquias, mas não tem mal nenhum que concretizemos e que introduzamos, porque estão assim neste momento, não quer dizer que estejam no futuro, e assim é uma salvaguarda para as populações também, que serão sempre envolvidas na solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos por terminar esta discussão. Fico, então, os grupos parlamentares a trabalhar no necessário consenso, cumprimentar os representantes da ARLANC e os autarcas aqui presentes, os deputados que não são da nossa comissão, foi um gosto tê-los nesta comissão. Passamos agora aos projetos de resolução 279 e 403, que não passamos porque o Partido Social Democrata pede o adiamento por uma semana dessa discussão, e portanto passará para o dia 19, mas passamos de imediato ao projeto de resolução 330 do Bloco de Esquerda e 279 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo iniciar urgentemente. É da Póvoa de Varzim. Eu deduzi que o Sr. Deputado Jorge Machado vinha para essa discussão. Deduzo que também o Sr. Deputado Jorge Jesus. O Fernando Jesus também viria para essa discussão, só que ficou a saber agora. O Jorge Jesus. Percebam esse meu erro de simpatia. Eu sempre que falo em Jesus lembro-me de Jorge e sempre que falo de Jorge lembro-me de Jesus e, portanto, é sempre uma desgraça. Mas o meu bom amigo Fernando Jesus... Exato. Não tinha avisado o meu amigo Fernando Jesus que teria adiado esse ponto. Já estava ali com o trabalho de casa feito e, portanto, fica o trabalho feito. Antes de... Para a votação. Parece-me bem. Aliás, a ideia foi tentar antecipar, de facto, temporalmente, para não cairmos nessa situação, mas vamos ter que fazer uma reunião dia 19 e assim terá que ser feito para que possam ser votados a 20. Terça-feira. É uma terça-feira. Faremos à tarde, às 15, reunião às 15. Passamos então aos projetos de resolução que têm a ver com, recomendo ao Governo, defina como prioritária a requalificação da Estrada Nacional 238, portanto é troço entre Serenaço, Bom Jardim e Ferreira de Zezer, projeto de resolução 330 do Bloco de Esquerda e 371 do Partido Ecologista aos Verdes. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra para apresentar o seu projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução visa dar resposta a uma necessidade local e regional sentida bastante na zona e corresponde também a prioridades que, no âmbito dessa tal política de investimentos de proximidade que orienta atualmente Infraestruturas de Portugal, os investimentos das Infraestruturas de Portugal. O projeto de resolução o que diz é basicamente a ideia de considerar que esta reabilitação deste troço da Estrada Nacional 238 seja considerado como prioritária, dado o estado de degradação em que o mesmo se encontra entre Cernaços do Bom Jardim e Freira do Zézaro. Este projeto de investimento, dado, é um bocadinho uma história semelhante àquele que acontece noutros pontos do território. Como os senhores deputados sabem, a forte redução do investimento público que houve nos últimos 4 anos e meio, fruto da política do governo da Troika, teve como consequência que toda a rede rodoviária nacional, que não fazia parte da rede paga pelos utentes, pelos utilizadores, foi deixada ao abandono e foi acumulando degradação sobre degradação até se tornar um fator de sinistralidade rodoviária a crescer àquele que a circulação normal de tráfego introduz nestas vias rodoviárias. Acresce o facto de se tratar de uma via de natureza regional, onde a circulação de ligeiros e pesados se faz com bastante intensidade para as características locais da via, e em que, por isso, a necessidade de requalificar a via com eliminação de algumas curvas e de um traçado demasiado sinuoso vai ter, com certeza, efeitos bastante positivos, quer na redução do custo generalizado das locações, quer na redução dos fatores de sinistralidade rodoviária. E por isso, senhores deputados e senhor Presidente, este projeto de requalificação urgente propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que defina como prioritárias as obras de requalificação da Estrada Nacional 238 no troço entre Cernaços do Bom Jardim e Ferreira do Zézaro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução 371, partiu o Sr. Deputado Luís Alplante.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os Verdes apresentam também um projeto de resolução pela necessária e urgente requalificação da Estrada Nacional 238, o nosso que liga Cernaços de Bom Jardim, Sertã, a Ferreira do Zézaro. É uma matéria que os Verdes já têm vindo a acompanhar de uma forma mais intensa há cerca de 2 anos, tendo dirigido já perguntas ao Governo relativamente a esta questão. E o que eu peço aos senhores deputados é que tenham em conta o seguinte: estamos a falar do interior do país, a que todos dizemos que importa combater as assimetrias regionais e promover coesão territorial. E promover coesão territorial é também perceber o conjunto de equipamentos que servem as populações, a forma como os servem e fazer com que esses equipamentos e esses serviços possam servir como alavancas para justamente dinamizar essa dimensão interior do país. E a verdade, Sr. Presidente e Srs. e Srs. Deputados, é que esta Estrada Nacional 238 é uma via fundamental, designadamente para uma coisa que estávamos a falar na discussão anterior, que é justamente escoamento de produtos da região. E tem uma vertente, portanto, de dimensão económica que é extraordinariamente importante. De resto, em 2014... houve este troço que estamos a falar da Estrada Nacional 238, foi vítima ou afetado por um desmoronamento de uma barreira num determinado quilómetro neste troço, que levou ao corte desta Estrada Nacional, nesse troço, deixando a circulação interrompida por cerca de 2 meses. Este incidente causou um enorme transtorno aos utilizadores da via, não só aos seus utilizadores, portanto às pessoas concretas, mas também às empresas que tiveram acréscimos de custos, uma vez que as estradas alternativas são bastante mais extensas e demoradas e longínquas. As empresas que utilizam este troço, entre as quais as de transporte de passageiros, são sobretudo de pequena e de média dimensão. E, portanto, nós estamos a perceber aquilo que para nós pode ser uma coisinha, entre aspas, não é? Estou aqui para nós ou para outras pessoas, que é um determinado troço de uma estrada nacional, para aquela região em concreto, tem uma dimensão de aproveitamento e de alavanca que é extremamente importante. E, nesse sentido, os Verdes consideram que a Assembleia da República não pode esquecer este troço de uma estrada nacional que tem este significado imenso para a região. E, nesse sentido, aquilo que os Verdes propõem em concreto é que a Assembleia da República recomenda ao Governo que promova com urgência as obras de requalificação da Estrada Nacional 238 no troço entre Cernaz de Bom Jardim e Ferreira do Zêzere, de forma a garantir a segurança e a redução dos tempos de deslocação despendidos pelas pessoas e empresas que circulam por essa via rodoviária. É este o sentido do projeto de resolução dos Verdes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados e cumprimentar também os projetos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Ecologista dos Verdes, sobre esta matéria. Quem conhece a região sabe que a ligação entre Cernaz do Bom Jardim, no Conselho da Sertã, Distrito de Castelo Branco, e Ferreira do Zêzere, Distrito de Santarém, liga o Pinhal Interior ao norte do Médio Tejo, sendo crucial para aquelas populações. Muitas vezes falamos de interior, este Governo e bem criou a unidade de missão do interior, e aqui é uma região que, devido à desertificação, devido a um conjunto de situações económicas, necessita de apoio. E são concelhos que estão, quer no contexto do Distrito de Castelo Branco, quer no contexto do Distrito de Santarém, entre os concelhos com mais dificuldades económicas de ambos os distritos e de ambas as regiões. Por isso, obviamente, esta situação é uma situação importante para as populações, importante para esta região do interior, quer para o Pinhal Interior, quer para o Médio Tejo. Depois, como muito bem foi aqui dito, em 2014 aconteceu um desmoronamento de umas barreiras, a estrada ficou impedida durante um longo período de tempo, acarretando nesta situação inúmeras perdas económicas para as empresas da região e também para as populações que eram obrigadas a fazer muitos mais quilómetros para chegar aos seus destinos. Também dizer que isso foi resolvido, contudo, a estrada continua a ter os mesmos problemas que tinha anteriormente, quer a nível de segurança, quer a nível de mobilidade, quer a nível de estrutura. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda que seja colocado como prioritária a recuperação desta estrada do ponto de vista da garantia da mobilidade para a economia, também para o turismo e para a segurança das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até para o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, apenas para manifestar da parte do PCP também o acordo em relação ao propósito apresentado nestes projetos de resolução. Nós estamos efetivamente perante uma situação em que o combate às assimetrias regionais e a melhoria das condições de vida das populações do interior têm uma tradução concreta. Nós podemos falar destas matérias sobre o interior do país e o desenvolvimento nas regiões do interior e as questões das assimetrias regionais. É sempre mais fácil, ou não, falar de uma forma genérica destas temáticas assim mais abrangentes, mas depois isto traduz-se na vida concreta das pessoas, traduz-se em serviços públicos, em acessibilidades, em mobilidade, e esta é uma questão muito importante, quer para as próprias populações, como foi aqui dito e bem, desta zona fronteiriça entre distritos de Santarém e de Castelo Branco, mas também, um pouco mais a norte, ainda apanhando do distrito de Leiria, pode-se considerar, mas, por outro lado, o a própria atividade económica local e regional tem aqui também uma questão importante em jogo quando se trata da própria ligação e acessibilidades terrestres entre estes concelhos e regiões, nestes três distritos, nomeadamente. Nós sabemos que, quer da parte da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em que, de alguma forma, há uma inserção territorial desta zona em causa, já tem manifestado essa alerta e essa chamada de atenção ao longo dos anos, e os municípios envolvidos também têm chamado a atenção para o problema, até porque nós estamos a falar de uma zona que é servida por esta Estrada Nacional 238, que já no distrito de Castelo Branco, nomeadamente entre as zonas de Sertã, o IC8, e a parte depois para o Oleiro, segundo julgamos saber, já houve alguma intervenção e uma requalificação daquela Estrada Nacional, o que foi reconhecido pelas populações como causando uma assimetria ainda maior entre depois aquela parte mais para sudoeste, digamos assim, Ferreira do Zezer, entrada no distrito de Santarém, a travessia da própria Ponte Val da Ursa, aquela zona já da barragem, em que as questões da segurança são muito sentidas pelas pessoas, embora do ponto de vista local exista o testemunho por parte de autarcas, nomeadamente, de que não há dúvidas sobre as questões da segurança estrutural em causa. Nós não deixamos de registar essa matéria, mas as pessoas, as populações, as pequenas empresas, a economia local sente esta questão há vários anos, como já foi aqui dito. Isto não é um problema de agora, não é um problema que tenha aparecido neste momento, não é um problema que tenha aparecido com o aluimento de 2014, é uma questão que já estava colocada anteriormente e apenas veio ficar mais grave e mais complexa a situação para aquelas populações e como tal, havendo, apesar de tudo, uma situação que dava pano para mangas se falássemos do IC8 e da história do IC8 e do Pinhal Interior, né? E daquilo que tem acontecido em relação a essa estrada. Mas, havendo aqui uma travessia perpendicular entre o IC8, portanto, noroeste-sudeste, digamos assim, portanto, em direção ao sul do distrito de Castelo Branco, e depois o atravessamento perpendicular desta Estrada Nacional 238 para entrar aí sim, como digo, no distrito de Santarém, na zona de Albufeira do Castelo de Bode, Ferreira do Zezer, até Tomar, digamos assim, há aqui naturalmente uma vertente de coesão territorial e de atividade local do ponto de vista económico, ligado ao turismo, que vale a pena salvaguardar e defender, por isso estamos de acordo com as propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não me leva mal, mas eu vou ter que sair para outra reunião. Não há para amanhã. Agora não há nenhuma questão direta aos verdes. Não, não há. Também deduzo não. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialdemócrata, cumprimentando e dando boas-vindas ao Sr. Deputado Luís Valls, não é ele que vai intervir. Sr. Deputado Fátima Ramos era só. Cumprimentar o Deputado Luís Valls, que integra o elenco da nossa comissão. E agora passar a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Estamos, de facto, perante uma estrada que carece de investimentos, uma estrada que apresenta vários problemas e, por esse motivo, ela tem sido tão reivindicada por aqueles que estão mais perto das populações, nomeadamente os autarcas daquela região. O PSD é sensível, bastante sensível, a tudo o que são a resolução dos problemas do interior. No caso concreto desta estrada, há aqui também a salientar que, para além da importância para as populações locais, estamos numa zona do país muito bonita, que atrai várias pessoas, ou que pretende atrair várias pessoas, mesmo pessoas que gostam muito da natureza, mas, por outro lado, também uma zona onde a floresta é um recurso extremamente importante. E associada à floresta temos viaturas de grande tonelagem que circulam neste tipo de estradas. E isso provoca situações de grande insegurança. Por isso o PSD é muito sensível a esta questão, lamentando apenas que alguns partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, façam alguma politiquice com isto, quando refere, por exemplo, que no anterior governo não foram feitas melhorias. Ou seja, não foram feitas melhorias porque, de facto, a situação do país era extremamente má, fruto de uma herança que o anterior governo herdou. No entanto, fruto do trabalho do anterior governo e de muitos sacrifícios das pessoas, felizmente fizemos uma passagem para o atual governo que demonstra uma situação muito melhor do ponto de vista financeiro e, por isso, permita ao atual governo que, de facto, contribua para a resolução deste problema que, como disse, já se arrasta há muito tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, acho deputado Luís Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também muito sinteticamente dizer que nos associamos também a estes projetos de resolução. Já foi aqui muito frisada a importância económica, social, sobre as populações, sobre os autarcas, sobre até a atividade económica destas regiões. Este trouxe nesse sentido muito relevante e por isso mesmo nós associamos também, como é óbvio, a estes projetos de resolução. Não deixa de ser curioso uma resposta que foi dada já pelo atual Governo a uma pergunta feita também nesta Assembleia da República, em que relembra o atual Governo que a renegociação dos contratos de subconcessão, e eu estou a ler, determinados pontos do Governo e de acordo com os compromissos assumidos em 2011 com as entidades externas que asseguraram o financiamento do Estado, o contrato de subconcessão do Pinhal Interior foi alvo de redução do seu objeto. Fim de citação. Não deixa de ser um bocadinho curioso também esta resposta, que efetivamente é verdade, mas que muitas vezes ao longo dos últimos 4 anos foi sonegada por parte de quem agora assina. É só uma reflexão melancólica porque não queria deixar de fazer e de refletir aqui, porque acho que estas matérias, como é óbvio, têm de ser discutidas com firmeza, mas também ao mesmo tempo com autenticidade, com verdade. E eu acho que nesse sentido é de assinalar também esta resposta do Governo. Nesse sentido também é importante relembrarmos que no passado o assunto não estava esquecido, muito pelo contrário, há um conjunto de matérias que estão em torno com a própria renegociação também destes contratos de subconcessão, mas não é isso que nos impede de apoiar esta iniciativa, porque entendemos que ela de facto é muito relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar a sessão, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota a duas questões que são de detalhe, mas não são inócuas. Uma coisa é fazer reparação de uma estrada, outra coisa é fazer requalificação de uma estrada. São coisas completamente diferentes. E o que o projeto de resolução defende, aliás, os verdes também dizem o mesmo, é a requalificação da estrada. E, portanto, aqui, senhores deputados, a Assembleia da República, quando votar este projeto de resolução, está a votar uma indicação para que a estrada seja requalificada e, portanto, seja corrigido o seu traçado em vários pontos, seja aumentada a segurança rodoviária na circulação dos veículos, seja porventura alargada em alguns troços da mesma infraestrutura, seja melhorada a sinalização, etc., e a pavimentação, obviamente, mas tudo isso faz parte das obras de requalificação. É um projeto de investimento que não se compagina com uma simples ação de manutenção programada de uma infraestrutura rodoviária. A segunda nota, e portanto, esta decisão da Assembleia da República, e eu noto e reconheço que existe aqui uma convergência de opiniões por parte de todos os partidos que estão representados, e isso é sempre de salutar e ser sempre de sublinhar, mas a segunda questão que tem a ver com esta questão, ou com este projeto de resolução, é saber porque é que chegamos a este ponto. E o que chegamos a este ponto tem a ver com uma política de manutenção da rede rodoviária nacional que foi secundarizada, quer a senhora deputada Fátima Ramos queira, quer não, foi secundarizada nos últimos 4 anos e, portanto, foi considerada menor, porque existia uma política errada de endereçar essa tarefa para privados no âmbito de subconcessões rodoviárias. E quando se chegou à conclusão que essas subconcessões rodoviárias, em muitos casos, ultrapassavam a capacidade de dissolver compromissos por parte do Estado nesses planos financeiros de privatização dessas subconcessões, nessa altura voltou-se a andar para trás nessas subconcessões e voltou-se a retirar das subconcessões o papel que às Estradas de Portugal nunca devia ter sido abandonado, que era o de prover à manutenção e à requalificação da rede rodoviária nacional que não está abrangida pela rede de autoestradas. E, portanto, voltar a ter músculo uma infraestruturas de Portugal ou as estradas de Portugal voltarem a ter músculo financeiro para proceder a este tipo de intervenções é uma questão estratégica que felizmente foi recuperada em algumas das subconcessões, como é o caso da subconcessão Pinhal Litoral. Eu lembro que a subconcessão Pinhal Litoral era a subconcessão cujo envelope financeiro era maior de todos, incluindo todas as autoestradas que estavam em projeto de construção na altura. Eu cito de memória, mas era qualquer coisa com 1.650 milhões de euros que tinham sido atribuídos à subconcessão do Pinhal Litoral para a Mota-Engil. Isso foi, felizmente, em muitos casos, revertido e em boa hora, porque agora talvez se passe a investimentos mais úteis e, porventura, mais urgente como este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão dos dois projetos de resoluções seguintes. Vamos começar pelo Partido Comunista Português, até para dar tempo ao Sr. Deputado Heitor Sousa de ganhar fogo. Ambos pedem a mesma coisa, são fiscalizações inspetivas nos transportes a sul do Tejo. Podemos passar às fiscalizações. Projeto de resolução 402, Sr. Deputado Bradias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta que o PCP apresenta aqui na Comissão Parlamentar, este projeto de resolução 402/13, pela fiscalização e garantia do cumprimento das obrigações de prestação do serviço público por parte da empresa TST Transportes Sul do Tejo. O PCP, com esta iniciativa, procura dar voz e dar consequência ao sentimento de descontentamento e às vezes até mesmo de revolta que muitos utentes, populações de diferentes territórios, nomeadamente da região de Setúbal, têm vindo ao longo do tempo a sentir e a transmitir até à Assembleia da República relativamente à situação grave que se está a verificar naquela rede de serviço de transportes rodoviários. O que está a acontecer já vem na sequência de um problema grave que ao longo dos anos se fez sentir, nomeadamente com a redução significativa da oferta de transporte, isto é, os horários foram alterados, houve uma enorme quebra na oferta, frequências muito significativamente cortadas, circulações suprimidas, horários que passaram a terminar muito mais cedo e aquilo que nós falávamos e que nós ouvíamos por parte das populações, uma espécie de recolher obrigatório por falta de transporte, por falta de mobilidade às populações. Mas agora a situação é outra. Agora a situação é mais grave ainda, porque em cima do corte brutal de oferta de transporte público, agora existe o incumprimento dos horários que foram estabelecidos. Foram estabelecidos com corte substancial da oferta e mesmo assim não são cumpridos. E por isso as pessoas vão trabalhar de manhã, apresentam-se na paragem às 7:30 da manhã, às 8 da manhã, à hora que pensam que vai passar o autocarro não aparece. E as pessoas, umas têm viatura própria, aquelas que ainda continuam a utilizar o transporte público porque ainda contam com ele, deixam de o fazer. E há aqui uma situação do ponto de vista ambiental, económico e social de enorme gravidade, tem a ver com o facto das pessoas serem empurradas verdadeiramente para o transporte individual. Mas é aquelas que o têm. Porque depois há um grande número de pessoas que não têm carro nenhum. Só têm o transporte público. E não chega a ter o transporte público para ir trabalhar de manhã. E isto está a acontecer. Está a acontecer em vários pontos do distrito de Setúbal, aliás, da península onde esta rede tem o seu funcionamento, e isto está diretamente ligado com o problema de falta de capacidade de resposta do ponto de vista operacional.
ao nível da frota, ao nível da manutenção. Há situações que nos são relatadas e as pessoas indignadas que nos transmitem situações até do ponto de vista da higiene e até das condições para a saúde das pessoas na circulação e na utilização daquele transporte. E nós hoje, depois de termos falado e esta semana, voltámos ao contacto com estruturas representativas dos trabalhadores, dos utentes, da defesa do ambiente, das autarquias locais, e tivemos um ponto de situação que é preocupante a todos os níveis. Em relação à estrutura da administração do Estado e da autoridade do Estado, a lei que entrou em vigor o ano passado, o regime jurídico do serviço público, veio piorar a situação, veio fragmentar a capacidade de resposta ao nível de autoridade e de inspeção e de fiscalização. Temos explicado até, prescrito pelo próprio Governo, a Autoridade para a Mobilidade e Transportes, supostamente entidade reguladora, que faz o seguimento e a instrução dos processos contraordenacionais quando há reclamações por parte dos utentes, mas que até agora não sabemos de nada que tenha acontecido nesse domínio. E, por outro lado, ao nível da supervisão e coordenação, enquanto autoridade para o território em causa, temos a Área Metropolitana de Lisboa, quando a transferência de competências foi feita por parte do Poder Central num quadro de falta de condições e de meios para exercer essas funções e competências, e, portanto, a situação é grave. Há uma impunidade particularmente sentida por parte das populações. Há aqui questões ambientais e do direito à mobilidade, aspectos importantes que devem ser sublinhados e destacados. E terminar com esta nota, Sr. Presidente, é que é grave as pessoas saberem que têm pouco transporte ou quase nenhum. Agora, contarem com esse pouco transporte, esperarem por ele e ele não aparecer, isso traz uma marca de imprevisibilidade. O facto de uma hora, uma manhã ou um dia não haver uma carreira significa que não há sequer um sistema com que se possa contar. E depois tem uma outra consequência. É que não há provas concretas de que não houve carreiras nesse dia. Mas há provas concretas de que não houve procura, porque não há bilhetes validados. E nesse dia não houve um passageiro naquela linha. E daqui por uns tempos alguém vai dizer que naquela linha há pouca procura. Essa é a matéria que fica registada e é por isso que é ainda mais revoltante e indigno aquilo que está a passar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, para ações respectivas agora.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, este projeto de resolução é fundamentalmente uma obrigação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de dar resposta ao Movimento Geral de Indignação de que nós fomos acompanhando desde o princípio, desde o final do ano passado, quando se iniciou um abaixo-assinado de recolha de assinaturas promovida por uma associação de defesa do ambiente, o Grupo Flamingo, contra a situação concreta de duas carreiras que, de um momento para o outro, deixaram de ser providas pelos transportes sul do Tejo, ao contrário do que estabelece a própria legislação em vigor. Como os senhores deputados sabem, a concessão de serviços rodoviários de transporte de passageiros ainda é feita, ainda está em vigor aquilo que o Regulamento de Transportes de Automóvel, o velhinho, o RTA, determinava desde 31 de dezembro de 1949, e essas subconcessões, essas concessões de serviços de transporte rodoviário à carreira obriga ao cumprimento de determinados horários, de determinadas frequências, de determinada qualidade de serviço, etc. E os TSTs que têm essa concessão, pura e simplesmente, decidiram unilateralmente deixar de prestar serviço com base nessa concessão. Portanto, existe uma violação da lei, uma violação do contrato de concessão por parte dos TSTs, no caso concreto destas duas carreiras. Existe também, obviamente, violação em todas as outras, na generalidade dos serviços prestados pelos TSTs, porque as queixas se referem não apenas à supressão de carreiras, mas também à redução de frequências, à redução dos horários, digamos, da faixa de horários de prestados, praticamente a eliminação do serviço ao fim de semana, e portanto há uma degradação inaceitável, sobretudo na margem sul, por parte do operador que atualmente tem a concessão de transportes, a Transporte Sul do Tejo, que é completamente inaceitável. Portanto, o título do projeto de resolução tem exatamente a ver com a obrigação de o MT e IMT promover uma ação inspectiva global a todo o serviço prestado pelos TSTs e ver onde essa concessão está a ser cumprida e onde não está a ser cumprida. E não estando a ser cumprida, a TST só tem duas hipóteses: ou volta a pôr o serviço nos termos em que estava contratualmente definido, ou então as câmaras municipais ou as autarquias podem ter a prerrogativa de lançar uma nova concessão, ou então até mesmo de realizar esse serviço em nome da autarquia metropolitana da área da Península de Setúbal. E, portanto, essa competência já está, inclusivamente, prevista na própria lei, e o que nós defendemos é que o Instituto da Mobilidade dos Transportes avalie todas as conformidades relativas ao serviço de transporte prestado pela empresa Transportes Sul do Tejo, face às obrigações decorrentes do contrato ou dos contratos de concessão em vigor. E, portanto, que o segundo ponto, que se adotem medidas corretivas ao serviço prestado pelos Transportes Sul do Tejo, tendo em vista a reposição dos horários suprimidos unilateralmente, a adequação das frequências e horários das carreiras às reais necessidades de mobilidade da população, à melhoria da qualidade de serviço de segurança de serviço prestado e ao respeito de um funcionamento integrado do serviço dos TSTs com outras redes de transporte coletivo existentes na região. Em particular, os principais interfaces na região, em muitas carreiras, foram impossíveis de se concretizar. O interface de Cacilhas, por exemplo, tem uma série de carreiras que existiam anteriormente e que deixaram, por isso, simplesmente de existir. As pessoas chegam no barco à noite a Cacilhas, não têm ligação, as ligações que tinham anteriormente. Portanto, isto exige que o IMT faça uma ação e que haja em conformidade com aquilo que for considerado que está fora da prestação de serviço de transportes para a margem sul.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje parece que é um dia de alguns de consenso, o que é também, de facto, de assinalar de forma positiva aqui neste Parlamento. Este tema é um tema que preocupa bastante também o CDS-PP. Aliás, o Sr. Presidente, eu próprio e o Deputado Nuno Magalhães dirigimos uma pergunta logo no início do ano ao Ministério do Ambiente, exatamente sobre o problema que já aqui hoje foi focado, da não realização de carreiras ou do incumprimento de horários. Mas aqui não é só, às vezes, a questão do incumprimento de horários. Isso acontece, infelizmente, em muitos serviços de transportes nacional e internacionalmente, mas aqui há um ponto específico que não é normal nesse sentido, não é um facto normal, que é simplesmente a não realização de carreiras que estão programadas. É exatamente o caso que aqui foi citado hoje, de um cidadão que acha que de manhã está à espera de poder apanhar um autocarro e o autocarro não aparecer. Isso, como é óbvio, tem um conjunto de consequências que são consequências muito gravosas. Nós fomos alertados também para este problema por causa de um conjunto de denúncias de cidadãos e também de associações representativas dos interesses específicos desta região, nomeadamente também aqui já citada a Associação Flamingo, que é uma associação de defesa do ambiente, mas também, como é óbvio, depois da qualidade de vida sul de Setúbal, mas muito especificamente nesta região. Perguntámos ao Governo sobre esta matéria e eu não queria deixar de assinalar que me parece que a resposta do Governo, nesse sentido, é um bocadinho até desresponsabilizadora do próprio Governo. O Governo diz-nos, única e exclusivamente, que quando tem alguma queixa, remete as queixas para a Autoridade de Mobilidade dos Transportes, dizendo até que só recebeu duas reclamações de utentes da TST. E por isso mesmo esta resposta não nos satisfez e, portanto, fizemos, como é óbvio, uma pergunta à própria Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, mas, como é óbvio, acho que também há aqui uma responsabilidade do ponto de vista governativo que é assinalável e que nós não podemos também deixar passar em branco. E por isso mesmo nós não nos vamos opor a estas duas iniciativas. Parece-nos que são iniciativas importantes e que dão uma resposta efetiva à preocupação muito forte neste momento dos utentes destes mesmos serviços, que é também a preocupação do CDS-PP, e por isso mesmo fizemos estas perguntas ao Governo e à Autoridade atividade de mobilidade de transportes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, Partido Socialista.
Sr. Presidente, sobre estes dois projetos aqui em apreço, também saudar o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda pela sua apresentação e, como muito bem disse o CDS, é uma daquelas matérias que certamente poderá também existir amplo consenso nesta Assembleia. Porque é verdade, temos sido alertados todos os grupos parlamentares para algumas falhas graves no cumprimento do serviço público, o não cumprimento de horários, o suprimento de carreiras, a má qualidade de alguns serviços, também a questão dos trabalhadores que o Partido Comunista coloca, e muito bem, para a ACT procurar. Estamos a falar de uma zona com cerca de 1 milhão de pessoas, onde a mobilidade, como qualquer área urbana, é crucial para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento sustentável da região. Não podemos esquecer que é uma região em que uma parte significativa dos da população trabalha não, fora dessa região, mas porque trabalha na área de Lisboa e na Grande Lisboa. Isso é um problema de mobilidade. Também coloca, obviamente, a imprevisibilidade dos transportes, coloca também depois maior pressão sobre os eixos rodoviários, que nos traz outros problemas. Toda a gente conhece os problemas de horas e horas das filas nos transportes rodoviários de quem se desloca daquela região. Por isso, acreditamos que a AMT deve fazer o seu papel de fiscalizador e de regulador. É a AMT, do ponto de vista legal, que tem a responsabilidade de ser a entidade reguladora no setor, e também, obviamente, também a ACT deve garantir que os trabalhadores, quer a nível de contratos, quer a nível também da segurança e género de trabalho, em todas as condições e estão-se completamente salvaguardados. Por isso, o Partido Socialista concordará com as propostas colocadas nesta matéria, porque obviamente a população da região merece uma melhor resposta de serviço público a nível de transportes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, vou ser mesmo muito breve, porque grande parte das considerações já foram aqui apresentadas. Saudar as duas iniciativas, dar nota que estamos aqui perante um serviço público desenvolvido por uma empresa que neste caso é os Transportes Sul do Tejo, e que o que nós pretendemos, acho que é o objetivo de todos, portanto acho que aqui já foi, está muito claro, é que este serviço público seja cumprido. Sabemos que, pelas informações que vamos tendo em diferentes contextos e circunstâncias, elas são reveladoras de algum incumprimento, de partes de incumprimento que são importantíssimas para aquelas populações que residem naquela zona da margem esquerda do Tejo. E dar uma nota que me parece importante, que o princípio que deve estar subjacente ao nível da resolução será fazer com que a autoridade reguladora faça com que estas entidades cumpram o contrato para o qual foram concessionadas. Essa, para mim, é a questão central. Portanto, temos de centrar muita discussão nesse tema, não uma fiscalização à empresa, da nossa, no sentido muito, permitam-me o termo, polícia, pidesco da coisa, mas no sentido daquilo que é o cumprimento de uma entidade reguladora. Isso deve ser cumprido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, se for muito rápido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto que foi aqui referido. E há um aspecto que eu gostava de referir que tem a ver com a questão das populações que residem na margem sul do Tejo e que trabalham em Lisboa e na região de Lisboa. Isso é verdade, isso acontece em muitos casos. Há muitas pessoas que, chegando depois de deslocações longas, atravessam o Tejo e depois apanham uma surpresa em relação ao regresso a casa com o autocarro que não aparece, ou então, quando aparece, agora com as alterações que foram colocadas, de situações absurdas em que, no período noturno, há uma única carreira para fazer os circuitos que durante o dia são assegurados por várias carreiras. O que é que isto significa? Uma viagem que se faz um quarto de hora demora uma hora. E as pessoas andam a fazer uma espécie de um circuito turístico às 11 da noite ou à meia-noite para chegarem a casa, porque há uma única carreira para aquela terra toda. E isto é uma situação
que carece de algum apuramento sobre a devida autorização para as alterações que foram feitas nesses horários. Por outro lado, também apenas dizer que se isto acontece para as pessoas que trabalham na margem norte, também é verdade que há uma grande, enorme fatia da população que trabalha na margem sul do Tejo e ainda há pouco tempo, no feriado do Santo António, era feriado, mas em Lisboa, não era feriado na margem sul. E os horários foram aplicados como se de um feriado ou fim de semana se tratasse. Portanto, há situações que exigem realmente algum apuramento. Aquilo que tem a ver com as dezenas de autocarros que estão parados, imobilizados por falta de condições operacionais para circular e aquilo que exige, de facto, uma resposta cabal das autoridades, desta situação que é resultante diretamente de uma coisa que é transformar-se um serviço público num negócio. Transforma-se um serviço público num negócio, faz-se em função dos interesses de quem está à frente de um determinado serviço e depois há zonas que ficam sem transporte nenhum. Os todos conhecem a Auto-Europa, não conhecem o bairro Alentejano, que fica por trás da Auto-Europa, que é uma zona de uma freguesia da Quinta do Anjo que não tem transporte nenhum, a hora nenhuma do dia, em dia nenhum da semana. E isto não pode continuar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por momentos temi que se devia alargar o feriado de Santo Pedro, Santo António também, pá. E São João. Srs. Deputados, muito obrigado por esta reunião de afetos e de consensos. Mas passamos. Exato. Passamos aos outros assuntos. Se os deputados tiverem eventualmente outros assuntos para apresentar, estejam à vontade, mas dar-vos nota do seguinte. Nós temos na próxima sexta-feira, eu percebo, temos o debate do Estado da Nação amanhã. A ideia foi encontrar na agenda tempo para resolvermos todos os nossos problemas pendentes até férias. Portanto, tínhamos um requerimento do PSD para ouvir o Sr. Presidente da CCDR, que estava com grandes dificuldades na agenda e só podia na sexta-feira. Portanto, sexta-feira, às 10 da manhã, teremos o Sr. Ex-Presidente da CCDR Norte. Percebo, mas peço aos deputados, os que são de Lisboa e aqueles que não rumem a Norte ou a Sul, que venham à reunião. Depois temos, e gostava que tomassem nota, dos agendamentos da próxima semana, para perceberem porque é que tivemos que fazer a reunião na sexta-feira. Dia 12 de julho, às 11, nós temos a audição da ERS, sobre o déficit tarifário. Ouvimos hoje o Secretário de Estado, portanto, na terça-feira, 12, 11 horas, ERS. No mesmo dia 12, 11 horas. No mesmo dia 12, 14h30, temos a DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia, ou seja, ainda sobre a última audição sobre petróleos, exploração de petróleo, às 14h30, no mesmo dia 12, ou seja, presumo que seja uma audição rápida, às 16h30, teremos a audição da Associação Peça Palavra sobre o processo de privatização da TAP. No dia 13, às 10, muita atenção a isto, para ver se começamos a horas, a audição do Sr. Ministro da Economia e a audição regimental, ao abrigo 104, portanto, será uma audição que terminará por volta da hora de almoço. Dia 14, às 15, temos um conjunto de audições com a COFMA. É conjunta e tem a ver com algo que nós já fizemos, tem a ver sobre o peso dos impostos nos preços dos combustíveis. A audição passa por um conjunto de entidades. Será às 15. E vão ser várias, e porventura pode até ainda ir para dia 15 de manhã, também estava prevista, mas não está ainda, porque há um conjunto de audições. Para já é o ACP, mas há membros de governo, eu combinei com o Sr. Presidente da COFMA, fazemos audições conjuntas, portanto, aqui os deputados, em razão da matéria, que quiserem estar presentes, estejam presentes, mas é matéria que já discutimos, ainda ontem esse assunto foi bastante abordado com o Sr. Secretário de Estado, eu presumo que há interesse. Depois queria pedir, essencialmente aos Srs. Deputados, mas em particular aos coordenadores, nós temos a visita à Central de Silo Combinado, à EDP, marcada para o dia 13 de junho às 15. Portanto, no dia 13 nós temos às 10 horas o Ministro da Economia.
Às 15 aqui,
14h30 aqui. 14h30 aqui, ou seja, vai ser tudo a correr. Não, quando muito, apertadinho. Ou seja, ou nós aceleramos o Ministro... Ou levamos.
Não é fácil. Já vamos tentar.
Mesmo estando numa central de ciclo combinado, é melhor levá-lo e meter os dedos na ficha. A ver se com choque. Mas eu percebo, mas porventura aqui vamos ter que pedir tolerância para as 15h30, ou seja, temos a tarde toda para fazer a visita da Central Ciclo Combinado.
Avisar já,
porque vamos precisar de comer qualquer coisa, porque eu já, as reuniões têm terminado às 13h30, 14 menos qualquer coisa. E portanto, não combinamos almoço, mas se calhar ao meio-dia, olha, nós vamos ter que sair para sair sendo melhor a dar-nos um... Depois aqui o serviço dará uma nota disso. É preciso saber quem que vai, para prepararmos logística e transportes, e para comunicar à empresa que vai. Portanto, pedi aos seus coordenadores que fizessem um perto aos deputados interessados e que fizessem chegar ao serviço. Não sei se mais alguém tem... Sr. Deputado Bruno Dias. Sim, transporte aqui. Dia 15, para além das possíveis audições com a COFMA, eu não estou cá porque tenho que ir à Ordem dos Arquitetos a Viseu. É dia 14, mas não me vão obrigar a regressar a Lisboa para depois voltar para Viseu. E, portanto, estou a tentar encontrar um vice-presidente que possa assegurar a reunião dia 15.
É 14.
Mas dia 15, a COFMA tem muitas entidades a ouvir. Estou à espera que consigam acertar a agenda, mas demos consentimento para ser 14 e 15. Para já só está confirmado a ACP e o membro do governo. E dia 15, portanto, eu não viria a Lisboa, mas estou a solicitar a um dos vice-presidentes que possa assegurar também uma reunião no dia 15. Para quê? Ou para fecharmos táxi, nomeadamente Presidente da Câmara de Lisboa e do Porto, Uber e táxi, ou para eventualmente até acomodar aqui também algumas audições com a COFMA, sendo que a COFMA o problema fica resolvido, porque a senhora Presidente ou um Vice-Presidente da COFMA pode assegurar a reunião. No caso de nós queremos fazer uma reunião nossa, é que eu tenho que garantir que os deputados Gil Macedo e Hortêncio Martins estejam presentes, para então podermos, porque senão só ficam os táxis, ficam os Presidentes da Câmara do Porto de Lisboa, ou quem eles enviaram, no caso o Presidente da Câmara de Lisboa será o próprio, que já comunicou que será ele que virá cá, do Porto ainda não sabemos, que é por faltar, e depois ainda fica a faltar a Antral, ou Antral não, ficou a Federação dos Estados. Sr.
Presidente, peço se possível, às sextas-feiras, concentre-se na parte da manhã, tem que concentrar os quinta de manhã, sexta e quarta de manhã, sexta.
15 de manhã,
é isso que estamos a tentar. Ou seja, até para o público, como dizia a não ser presidente, não achar que já fomos de férias, está lá em casa, não achar que estamos de férias. Uma reuniãozinha à sexta-feira de manhã, o grande público está habituado. E, portanto, relembrar que depois, mais uma vez, temos última reunião, vamos ter que fazer uma reunião a 19, não só para discutir projetos de resoluções que tenham ficado, com matérias que possam ainda baixar, e para fechar tudo, porque há uma última votação em plenário a 20. Portanto, dia 19 faremos também da parte da tarde, uma reunião, para fecharmos tudo. Portanto, peço é que, se quiserem chegar a consensos, textos conjuntos, whatever, para que dia 19 possamos votar. Dia 20, em princípio, terminarão os trabalhos parlamentares. Ainda há possibilidade, depois do dia 20, portanto, não marquem férias, para podermos fazer uma reunião para fixar, de facto, redações finais.
Conseguimos apontar em que data é que será essa reunião?
Sendo as votações a 20, lá para...
Querem vir cá a quê?
27, 28, ou é difícil?
Querem vir a 27, que é quarta, ou 28, que é quinta? É ao meio da semana, para quem vem de fora.
27.
Podemos apontar para 27? 26 é terça, nós reunimos à quarta, mas é aqui... Então mantemos 27 e querem de manhã, presumo, marcamos de manhã, não é? Então fica indiciado que a nossa última reunião, podem trazer doces regionais, tapetes de arraiolos, que é antes de férias, barbatana, dia 27 e depois vamos todos de férias. Combustíveis. Um doce qualquer. Peço desculpa, ainda temos um convite que ainda não chegou. Isto agora a nossa comissão, desde que saiu, passa a ter convites. Temos um convite da REN, que me ligaram a dizer que tinham muito gosto que a comissão pudesse ir a Alverca assistir àquilo que eles chamam a
Despacho Nacional.
Eu também fui ver o que é isso. É onde, pelos vistos, sai energia toda. Portanto, eu ainda não. O convite chegou ontem.
É uma
coisa que a gente não. Ou seja, aquilo tem. Diz que é interessante. O convite chegou ontem. Dado a nossa agenda, eu comuniquei antes de férias, era praticamente impossível. Portanto, se não se importam, marcaremos para o início dos nossos trabalhos. Mas ficam já avisados para irem ver o que é o Despacho Nacional. É, mas também é perto, em Alverca, portanto é. Sim, mas 19. 19 é impossível. Portanto.
É.
Não vou deixar de fazer entretanto.
Só uma pergunta, peço desculpa, só para perceber melhor. O dia 15 é na condição de não haver audições com a COCMA ou faz sempre aquilo do táxi de acordo com esta comissão?
Era na condição de não haver. Que é sexta, não é? Portanto, tinha, só fazíamos de manhã, portanto, se a Kaufmann não. Como até agora não tem, embora me tenham comunicado. As câmaras. Não. Uma coisa são a Kaufmann. São requerimentos do Partido Social Democrático, que os conheço. Eu tinha a primeira nota que era a ACP e o membro do governo, que julgo que é o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nós já ouvimos. E portanto, nós temos consciência. Mas dizem-me que há mais pedidos dos grupos parlamentares para ouvir mais entidades. E eu, como não sei, eu disse então 14 e 15 para poderem marcar. Neste momento só nos comunicaram dia 14. Portanto, se não nos disserem nada dia 15, se eu tiver vice-presidente, o que nós avançaremos é para o táxi. Sendo certo, não há aqui nenhuma urgência. Também podemos deixar o táxi para depois. O problema é que vamos aprovar o relatório da petição, está pronto. Está fechado e, portanto, na próxima semana estamos a votar as duas petições, quer a petição para o Uber, quer a petição para o táxi, fechamos para a semana. Não está. Então vamos tentar dia 15. Porquê? Então tem resistência às sextas, não ao dia 15. Meus caros, Sr. Deputado, nós tínhamos inclusivamente. Nós tínhamos inclusive. Eu peço-vos atenção para isso. Nós tínhamos inclusive decidido que estas audições eram em grupo de audiências. Portanto, nem sequer era em plenário da Comissão. Já estamos a fazer uma upgrade em plenário da Comissão, tratando-se de um Presidente de Câmara da Capital e Preventor do Povo. Fazemos os dois no mesmo dia. E em vez de ser em grupo de trabalho, em comissão. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Basta assegurar o quórum, do resto seriam os deputados, um deputado por cada grupo parlamentar. Portanto, há deputados do Partido Social Democrata de Lisboa que podem assegurar.
Se não 15,
então mas fazemos 15, fechamos já 15 e dizemos já COFM. Eu estava aqui, estou aqui a fazer uma malandrice, que é como as audições da COFA, por mera simpatia, fazemos uma e as outras eles que façam, porque de facto a matéria nós já o discutimos com o ministro, com o ministro e com o secretário de Estado, e portanto, sendo certo que eu também acho que podemos fazer até os dois, que é, tendo quórum, não há impedimento nenhum, que um ou outro deputado que não tem tanto interesse no táxi, tem mais interesse no preço dos combustíveis, possa ir à COFMA. Não vamos impedir por causa disso. Não haverá dois livrinhos para assinar. E, portanto, arranjaremos arranjaremos esse consenso. Mas apontem para dia 15, então. Falta-me só falar com os vice-presidentes.
O ministro está chato a dia 14.
O ministro está. Isso não mexe.
13.
Está.
Mas na audição dos combustíveis vem o mesmo do governo.
Bem, está. Está, esse está fechado. Eu acho que eles vão ficar por aí, mas também se tiverem mais, nós mandamos. É o Rocha Andrade? É o Rocha Andrade? É o que se. Portanto, 15 horas.
Senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Eu próprio tenho que ir.